Beleza, gente? Então, a gente tem falado aí aos domingos e a gente vai falar aí por um tempo sobre esse tema, né? E talvez, pode, pastor, mas você não vai falar de cura, estou precisando ser curado. Pastor, você não vai falar de vida próspera, estou precisando de prosperidade, estou precisando de money, né? Estou precisando trocar os móveis lá de casa, o carro, o apartamento. Você não vai falar disso, não? Deixa eu te falar uma coisa, tudo isso aí que eu comentei, talvez até o que você esteja pensando aí de necessidade, já está pronto. Já está pronto. Ou seja, a parte de Deus ele já preparou. Agora, eu preciso estar preparado para poder usufruir do que Deus já preparou. A questão toda é essa. E o tempo que nós estamos vivendo, que é esse tempo aí final, né, mais do que nunca, Deus ele requer que eu e você, nós estejamos preparados. Né? E estar preparado é viver da maneira que ele me pede. É, estar preparado é entender, né, que Deus ele está mostrando os seus sinais, aí depois a gente vai falar mais para frente sobre que sinais são esses, né, que sinais que estão acontecendo, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também. Né? Então, a gente precisa estar atento. Mas essa parte que a gente tanto se preocupa e não deveria se preocupar, porque lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 24 até o verso 34, Jesus ele vai falando o seguinte, cara, observa ali a plantinha, ali o passarinho, tá todo mundo vivendo bem, feliz, contente, ninguém está preocupado com nada. Então, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer, ficam ansiosos? Olha, não andeis ansiosos, ele fala, Jesus fala isso de coisa alguma. Olha, estou cuidando de vocês, da mesma maneira que eu cuido deles. Olha, será que vocês não têm mais valor do que um pássaro, do que uma plantinha? É? E aí Jesus fala, claro que tem, né? Vocês são a coroa da criação, é a obra-prima de Deus. Então, ó, busca em primeiro lugar, Mateus 6,33, é, o meu reino, a minha justiça, e essas coisas que eu falei anteriormente, elas não vão te faltar. Então, a gente precisa tirar o foco, né, dessas questões que acontecem do dia a dia, ok, fazem parte da nossa vida, né? Como eu falei hoje pela manhã, falando a respeito do descanso de Deus. Né? Descansar em Deus não significa dizer que a parte que eu preciso fazer, eu não vou fazer. Ah, eu tenho que acordar cedo. Meia dúzia de amém, aleluia. Oh, galera, aqui dorme tarde, nem trabalha, maravilha. É, eu tenho que acordar cedo, preparar o café, né? Não é isso? Tomar banho para aqueles que gostam. Amém. Aleluia. Não é isso? E aí levantar e tal, levar a criança e tal, na escola, e isso, aquilo. Isso é a nossa parte. Eu falei pela manhã, o anjo não vai fazer isso por nós. Sou eu e você que temos que fazer. Remover a pedra. É, sou eu e você que tem que remover a pedra. Ninguém vai remover, o anjo não vai remover, não. Somos nós que temos que remover. E aí, a parte de Deus que já está pronta, ela vai se estabelecer, ela vai acontecer. Mas eu preciso entender, e você também, o tempo que nós estamos vivendo hoje, 2024, século 21, né? E as coisas que vão estar por vir aí para frente, né? Que, como a própria palavra de Deus ela fala, só vão piorar, né? Se entende dizer, né? Ah, pastor, mas então agora eu vou levantar e vou embora, hein? Que, poxa, vai piorar? É, aleluia, mas é só você lembrar lá do povo de Israel, que não tinha aliança com Cristo, né? Estavam debaixo de uma aliança imperfeita, mas estava todo mundo ali, protegidinho ali, ó, dentro do arraial de Deus. Do lado de fora, estava tendo praga para tudo que é lado, né? Mas quem estava ali naquele arraial ali, né? Debaixo ali, igual pintinho debaixo da galinha, estava todo mundo protegido por Deus. Esse final dos tempos não vai ser diferente. A questão toda é eu estar nessa condição, nessa posição de estar dentro desse arraial, que não é mais um espaço físico, né? Não é um lugar, mas é um lugar. Tenho preparado esse lugar? É isso que Deus espera de nós, que esse lugar aqui ele esteja sendo preparado. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser, ih, pronto, está tudo pronto, tudo resolvido. Não, não, é uma jornada, é um tempo. Leva o tempo, né, do nosso caráter ser aperfeiçoado, ser moldado, velhos hábitos não acontecerem mais, não é isso? Manias, e tudo isso aí ficando para trás, mas isso leva um tempo. E Deus sabe disso, e Deus conhece o nosso coração. É, e Ele vê se eu estou disposto realmente a querer mudar ou se, ah, tudo certo, a gente vai levando, essa história aí eu já conheço, não voltou até hoje, não vai voltar nunca. Meu irmão, minha irmã, fique atento aos sinais. Aleluia. E aí a gente tem visto, queridos, olha aí, né? É a palavra nos alertando. A palavra lá em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5, essa versão aí é a versão da Bíblia Viva, diz o seguinte, que é importante a gente saber isso. Olha como é que começa o texto, olha, é importante, bota teu nome ali, ao invés de ser Timóteo, bota teu nome ali, Gustavo, Fernando, Leandro, que tem um monte de Leandro aqui, então não falta é Leandro botar o nome ali, ó. Bota lá, Leandro, né? Ó, é importante, Leandro, Idéquio, Celso, né? Meire, ó, bota teu nome ali, a gente precisa botar o nosso nome ali, é importante a gente saber isso, saber o quê, pastor? Saber que nos últimos dias, olha aí, vai ser muito difícil ser cristão. Está escrito, gente. Não adianta querer correr. Poxa, pastor, pensei que fosse aceitar Jesus e ia sentar no pudim, aleluia. Não vai sentar no pudim, não, meu querido. Sinto te dizer. Nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. E por que vai ser muito difícil ser cristão? Porque as pessoas, e aí, Paulo, ele vem colocando isso para mim e para você. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Hã? Está todo mundo aí matando, se corrompendo, roubando, né? Fraudando, adulterando por conta de grana. E é isso que tem acontecido nos últimos dias. Diz também que as pessoas serão orgulhosas, fanfarronas. Ó, zombarão de Deus, não é o que está acontecendo? Esse livro aqui, ó, já não tem valor num monte de lugar. Escola, então? Pode falar de tudo. Fala sobre Satã na escola, você será bem-vindo. Agora, se você falar de Jesus, rapaz... Meu pai, você está arrumando um problema. Você está arrumando um problema. Mas se falar de qualquer outro assunto, está tudo certo. Fim dos tempos. Marca do fim dos tempos. Zombarão de Deus. Zombarão de Deus. E aí vai, ó. Não, a lista não para. Né? Vão desobedecer aos pais. Vão ser ingratas com os seus pais. E serão o quê? Completamente mais. Essas pessoas serão duras de coração. Verso 3. Elas serão duras de coração e elas nunca se submeterão aos outros. Já percebeu como é isso está acontecendo aí aos montes? Na igreja, então, isso tem acontecido demais. Eu sou de um tempo, olha aí, alguns também aqui são desse tempo. Não vou dizer quem é. Aleluia! Ela mesma se acusou, aleluia. É, mas eu sou de um tempo, né, onde, né, a palavra do pastor, rapaz, tinha o peso da palavra de Deus. Se o pastor falasse tal, não sei, rapaz, o que, que é isso? Hoje em dia o cara bate boca, como a gente foi numa igreja aí que o pastor falou, o cara sai na mão ali, culto rolando, o cara brigando, saindo no fight um com o outro dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas não querem mais se submeter aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão o quê? Com a imoralidade. Essa é uma outra grande marca do fim dos tempos. Uma sociedade de imoralidade comendo solta. É, e essa questão desse aparelhinho chamado celular deu voz a isso cada vez mais. Cada vez mais cresce a imoralidade por conta da tecnologia. Diz lá que as pessoas serão rudes e cruéis e vão escarnecer daqueles que procuram o quê? Seguir a Deus, servir a Deus, seguir a palavra. Não sei se acontece contigo, né? Mas é o teu caso. Você já tem sido escarnecida no teu local de trabalho, aonde você anda, porque você, né, as pessoas sabem que você é de Jesus? Já está acontecendo. E, ó, vivemos ainda numa nação que isso ainda está, assim, bem light. Né? Mas daqui a pouco não vai ficar mais bem light. É justamente isso. O pastor Leandro falou, queridos, é o tal do fogo, né? Que vai o quê? Depurar aqueles que realmente são de Cristo e aqueles que estavam ali a vida inteira, né? No Somebody Love, um ar-condicionadozinho bom, música gostosa, todo mundo gente boa. Ei, mas deixa eu te falar, você não está num clube. Você não está num clube. Você está na casa de Deus. Aleluia. Guardiã da verdade, baluarte do Senhor, está escrito. A casa de Deus. Ah, pastor, que nada, isso aqui era um prédio. Sei lá, antigamente isso aqui lá embaixo, né, era uma oficina, era isso, aquilo. Opa, mas no momento em que se torna uma igreja onde pessoas se reúnem em volta do nome de Cristo Jesus, rapaz, aqui é o lugar da casa, aqui é o lugar da casa do Senhor. Porque é aqui que nós fazemos esse lugar e aonde a gente bota a planta dos nossos pés, se torna abençoado. Então, aleluia, não importa o que isso aqui, o que esse espaço era antes, importa agora que santos e justos do Senhor se reúnem em volta do seu nome para adorá-lo. Então, queridos, veja, pessoas serão mentirosas, serão desordeiras, não se incomodarão com a imoralidade, serão rudes e cruéis, escarnecerão daqueles que procuram ser bons, elas trairão os seus amigos. Elas serão irascíveis, cheias de raiva, de ira, inchadas de orgulho, e preferirão divertir-se a o quê? A adorar a Deus. Olha só. E veja, queridos, poxa, pastor, então Deus não gosta desse negócio de divertir. Claro que não, Deus é Deus de festa. Deus é Deus de alegria, aleluia. Isso é um dos gominhos lá do fruto do Espírito, alegria. Nosso Deus é dia de alegria, mas eu não posso, queridos, negligenciar, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Não posso, não posso, não posso. Ó, irão à igreja. Sim, irão à igreja, sim, porém não acreditarão realmente em nada do que esse pastor careca está falando aí. Não vão acreditar. Ah, isso eu já ouvi. Ah, isso é conversa fiada. Pois é, não se deixe se enganar ou se levar por pessoas assim. O outro texto que a gente tem usado é de 2 Timóteo, logo no outro capítulo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4, e diz assim, porque chegará uma época, e essa época já chegou, quando as pessoas, elas não ouvirão a verdade, mas elas vão o quê? Andar de um lado para o outro, procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que elas desejam ouvir. Olha só, e veja, verso 4, não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente as suas próprias ideias desorientadas. Ou seja, essas pessoas estão vivendo numa palavrinha chamada engano. É onde a área que o inferno atua de maneira potente, que é enganar as pessoas. Por quê? Porque elas não querem mais ouvir aquilo que a palavra de Deus ela fala e ela mostra e ela orienta e ela diz que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, quando a gente fala, como nós vimos que vai ser muito difícil ser cristão, a gente tem falado aí dessas duas características que a gente não pode esquecer. O ser difícil ser cristão é por conta da dificuldade de nós vivermos essa fé de maneira simples. E o que é viver uma fé de maneira simples? É acreditar no que está escrito e ponto. E não ficar buscando ali um isso, um aquilo outro, uma interpretação. Eu falo aqui na Atos, Não, do cara estudou, rapaz, lá na Alemanha, o cara fez 10, 35 milhões de anos e tal, ele é supremo apóstolo, vice-deus, rei dos reis. Cara, tu está dando mais crédito a um cara desse do que o que diz a palavra de Deus? Fala para mim. Não posso ficar dando crédito ao que os outros falam. Claro, a não ser que aquilo que ele esteja falando esteja de acordo, esteja em linha com a palavra de Deus. Aí, beleza, show de glória. Mas aí está a grande dificuldade, queridos, é viver a simplicidade do Evangelho. O homem está sempre buscando alguma coisa a mais. E o homem está sempre querendo algo mais. E aí o homem, nessa busca do algo mais, ele começa a se embananar, porque ele vai começando a trazer coisas que não estão escritas nesse livro. Ele vai trazendo propostas, sugestões que não estão escritas nesse livro. É aquele exemplo que eu já te dei. Olha aí, da conexão, não é da Marie, não, hein? É a conexão, é as conexões estranhas aí, de outros lugares, estranho. Não é isso? Que rola ali um pagodinho, pá, uma cervejinha, tal, fala um pouquinho de Jesus, aleluia, maravilha, e tá tudo embolado, tá tudo misturado, e o inferno adora. É? Se tem o nosso Deus que não é Deus de confusão, tem um capeta de confundir, de mexer com tudo, de misturar tudo, é a especialidade dele. Por quê? Porque as pessoas não querem viver a maneira simples do Evangelho. Elas querem complicar algo que Deus ele já estabeleceu na sua palavra e ponto final. Não tem, mas eu acho. Pastor, mas eu penso. Pastor, mas veja bem. Não, pastor, porque o teólogo. Não, porque o cara que foi na Alemanha. Não, porque o cara que ia lá não sei de onde. Cara, eu não estou nem aí. Eu quero saber da palavra. Da palavra de Deus. E a outra coisa que fala dessa dificuldade em ser cristão nos últimos dias é o aumento do engano. E por que acontece o aumento do engano? Dentro, principalmente das igrejas. Porque as pessoas estão o quê? Abandonando esse livro. Eu estava essa semana lendo uma estatística, queridos. Sabe quantas pessoas dentro da igreja leem a Bíblia? Todo dia? 20%. 20% só. Os outros 80%? Está lá enfeitando. Pastor, está ali. Aleluia.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
Está lá, Salmo 91, aleluia, porque é meu amuleto para me proteger, a minha casa está aqui, ó, aberta, aleluia. Jesus amado, final dos tempos, vivendo dessa maneira, vai ser quebrado. O inferno vai te quebrar bonito. Que é isso, pastor, aleluia? Eu tenho sangue do Cordeiro, tu não está andando com ele, cabra. Fala para mim. Isso vale para mim, tá? Hello, somebody. Eu que não me cuide, não. Pastor Leandro que não se cuide, não. Não viva, de fato, uma vida com Deus. Né? E aqui, dando uma de coach, de não sei o quê, eu não estou aqui para trazer palestra para ninguém, não, cara. Estou aqui para trazer aquilo que Deus... E hoje nem vai dar tempo, porque... Não é isso? Foram todos anúncios, tantos... Aleluia, mas a gente vai... Naquele bifinho gostoso ali, o que der, a gente vai servindo para vocês. Aleluia. Ok? Então, queridos, esses são os tempos difíceis de ser cristão. Por quê? Tem a ver o quê? Com o comportamento do ser humano, das suas atitudes. Né? E a gente tem visto que não é só o comportamento, né, do ímpio que piora. Das coisas que nós temos visto aí, que você fica, uau, de queixo caído. Nossa, olha como é que está o mundo, olha as coisas que estão acontecendo. Não, dentro da igreja também. Por quê? As pessoas estão querendo viver um evangelho diferente daquele evangelho que já foi ensinado. As pessoas estão abandonando a prática dessa palavra. E aí, queridos, vão sendo quebrados pelo inferno. Mas veja, né? Ninguém vai poder chegar diante do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, e falar, eu não sabia. Ô, papai, papai, não sabia, papai. Não sabia, é? Sabia, sim, senhor. Porque os alertas comeram, os avisos comeram. Estava lá o carecão, o outro lá cheio de cabelo, aleluia, pastor Hélio, aleluia. Ô, oh, santa inveja daquela cabeleira maravilhosa, aleluia. É isso? Estava lá, anunciando, lá na Tijuca, o carecão aqui, em Niterói, e não sei quem. Não, provavelmente os nossos nomes serão citados. Não, deixa eu te lembrar aqui. Né? É, dia 8 de setembro de 2024, queridão, você estava onde? Lá na igreja. É, pois é. Então você ouviu. O cara lá estava falando lá. E aí? O que, que você fez com a palavra que você ouviu naquele dia? É isso que Deus vai falar conosco. É isso que Deus vai virar para a gente e vai falar, cara, olha só, vamos nessa. E papai. Olha aí, a gente, né? Eu coloquei aqui, me impactou, cara, essa declaração do Billy Graham. Ah, ele declarou isso aí. Veja, loucura é não ter tempo para Deus aqui na Terra, porque a gente vive cheio de desculpa. Não, pastor, eu não tenho tempo na oração, eu não tenho tempo de estar aqui pela manhã mais cedo, eu não tenho tempo de estar aqui no culto não sei o quê, eu não tenho tempo... Não sei... Ah, mas tu quer passar a eternidade com ele. Ah, que engraçado. Está meio estranho assim essa relação. Eu não tenho tempo para Deus aqui na Terra, porque lá em cima, pastor, eu vou ter todo o tempo do mundo. A hora da gente escolher passar tempo, investir tempo com Deus é aqui, aleluia. Lá em cima, aleluia, vamos nadar de braçada, sentar lá na sala de aula e Jesus, o nosso mestre, ali só, vamos embora, lição number one, vamos lá, pá, 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 a eternidade toda para a gente ficar ali aprendendo, aleluia. Mas para eu estar lá em cima e você também, olha aí, eu preciso entender que a minha prioridade número um chama-se Jesus, o Rei da Glória. Que se eu tenho colocado outras prioridades, fala para mim, como é que eu espero viver essa realidade lá no céu? Então veja, olha aí. É, então a gente precisa tomar cuidado? Ó, toma cuidado, hein? Com vontades, desejos, que são meramente carnais. Esses desejos, essas vontades não vão construir a realidade vitoriosa do céu nas nossas vidas. Porque todo mundo quer viver o céu na terra. Pastor, aleluia. Hoje foi uma maravilha. Olha, aleluia, o céu veio nesse culto. Faz o céu vir todo dia. Vive o céu todo dia. É só a gente renegar a nossa carne, a vontade da nossa carne, e a gente vai estar sempre trazendo o céu para as nossas vidas, ok? E eu tenho falado também, olha aí, que frase, hein, pastor? Já conheço, pois é, o óbvio precisa ser ensinado. Então, nessa noite, eu vou mais uma vez falar para você que a Bíblia, esse livro aqui, aleluia, ele continua sendo o quê? O manual do fabricante. É? Mas aí está outro grande problema, nós que não gostamos de ler os famosos manuais. Quem lê manual aí? 3, 4, aqui do lado, 5, 6. Pois é. Aí também vai dar em torno aí dos seus 20%, 10%, e olha lá. Não é isso? Então, se eu não gosto de ler o manual, rapaz, porque esse é o nosso manual. Esse é o nosso manual de quê? De fé e de prática. De nós, né, olharmos e falar, caramba, Deus está me pedindo isso. Espírito Santo, através da palavra de Deus, fala algo, né? E aí falou comigo, eu preciso fazer o quê? Praticar. Falou comigo, eu preciso botar em prática. E não ser assim, é apenas uma história. Oh, olha Jesus, olha. Sofreu tanto na cruz. Qual é? Sai dessa lama, jacaré. Isso aqui não é um livro de historinha, alegrinha, tristinha, de romances, poesias. Isso aqui é a palavra do nosso Deus. É o nosso manual, queridos. Ok? E aí a gente já aprendeu também que ó, a palavra de Deus, é, através do ensino, porque ela é ensino, ela nos edifica. Glória a Deus. Mas é, a correção que a palavra também nos traz, é, ela também faz o quê com a gente? Nos protege. Então, cara, deixa Deus falar o teu coração. É, ele quer te proteger. Pastor, proteger do quê? Do engano. Proteger o quê? Das mentiras. Proteger é, do quê? Das aparências. Oh! Vivendo alegremente. Família feliz. Filhos maravilhosos. Casamento. Isso é tudo fake, cara. Todo mundo enfrenta luta e problema. Quero ver botar na rede social, passando por problemas. Ah, pastor, mas isso não dá engajamento. Uou! Quem tem que dar engajamento é Jesus, o Rei da Glória, na tua vida, cara. Quem tem que ter... Rapaz, essa palavra me incomoda bastante. Só Jesus tem seguidor, aleluia. Ai, Jesus amado, é o mundo que a gente vive. Ah, pastor, mas tem que ir se adequando. Que se adequando uma ova, cara? Que se adequando nada? A gente precisa viver pelo princípio da palavra de Deus. E aí, no nosso último encontro, a gente começou a ver uns alertas para que a gente não seja enganado, para que a gente viva de maneira digna, de maneira saudável diante de Deus, sendo protegido por essa palavra, para que o inferno não venha, né, fazer bagunça na nossa vida. E o primeiro alerta, olha aí, olha a caveirinha aí, apareceu. Olha aí, primeiro alerta é isso, cuidado com a influência, com a contaminação que esse mundo traz nas nossas vidas. Porque ele influencia mesmo, ele vai tentar mesmo, sempre foi assim. Sempre vai ter uma conversinha fiada, né, do inferno para falar, não, todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo leva ali um 10%. Que é isso? Imposto de renda. Ah! Todo mundo faz, rapaz. Isso é um absurdo o governo ficar com ele. Eu também acho, sinceramente. Também acho, porque eu restituo, puxa vida, dá vontade de chorar. Mas eu vou fazer o que todo mundo faz? E querer arrumar justificativa humana de que, não, mas olha só, pastor, e tal, não sei o quê, e tal, tal, tal. Cuidado, o mundo contamina. Entendeu? O mundo contamina. Ah, pastor, qual é o problema ali? Tem um crushzinho e tal. A gente bate papo ali, um somebody love. Oh, você tá linda, meu amor. Ui, aleluia. Dá até um aleluia, né, o cara? Ah, que maravilha, olha aí, e tal, está se contaminando, cara, está se contaminando. Ô, Jesus amado, pena não vou conseguir chegar até o final para falar o que eu ia falar, puxa vida, mas não tem problema não, semana que vem a gente continua, aleluia. É? Mas veja, a gente tem um exemplo aí de Daniel, Daniel capítulo 1, verso 8, na nova versão transformadora, olha o que, é que ele falou, ó, sou eu que decido. O anjo não vai pegar você pela mãozinha e falar, não faz isso não, o Espírito Santo vai te alertar. Não, mas quem decide no final das contas, olha aí, o poder da escolha. Vem para cá de manhã, hein, cara. Cadê você de manhã? Cadê? Deixa eu ver as caras aqui. Se, não abaixa a cabeça não, estou te vendo, aleluia. É? De manhã, não, pastor, de manhã eu tenho que dormir até tarde. Rapaz, é um culto, vou te falar, rapaz, culto moleza esse aqui, 10 horas da manhã. A minha época eu tinha que acordar 7 e pouca da manhã, já tinha que estar na igreja. Vocês têm uma moleza tremenda e ainda assim não vêm para a igreja. Jesus amado. Jesus da glória. Meu pai amado. Então, olha lá, Daniel, ó. Daniel, ele resolveu, decidiu, ele escolheu não se contaminar. Não é isso? Com a comida lá, ó, as comidas estranhas, hein? Olha aí. Ih, opa, cuidado, hein? Ah, pastor, qual é o problema? Isso aí, na verdade, querido, é um simbolismo, né, para as nossas vidas do dia de hoje. Você e eu sabemos aquilo que chega na nossa vida querendo nos contaminar, com o que a gente vem a provar. Esquece ali a questão da comida, tá? Mas veja, né, o que o mundo muitas vezes oferece para que a gente se contamine. Não é isso? E aí ele fala, não, cara, eu não quero tocar nisso aí, não. Claro, tem um contexto, beleza, povo de Israel, não comia determinadas coisas e tal. Lê a Bíblia, aleluia. Né? E aí ele fala no final assim, ó, porque eu não quero me contaminar. Aleluia. E aí nós vimos também, olha lá, 1 João falando para a gente, para cada um de nós. 1 João capítulo 2, verso 15, nova versão transformadora. Ó, tá claro aí, eu botei bem grandão. Aleluia. Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece. Não está falando, querido, ah, então, pastor, agora eu não vou mais para a praia. Ô, papai, não é isso. Ó, as coisas desse mundo, mundo, a palavra mundo, significa dizer inferno, treva. Então, ó, não amem as trevas, nem as coisas que as trevas te oferecem. Porque aqueles que amam o mundo, ó, o amor do Pai não está em vocês. Claro, não pode ter comunhão entre luz e trevas. Não tem como. Não tem como o Pai estar em nós se eu amo mais o espírito desse mundo, agora sim, é, do que o próprio Senhor Jesus na minha vida. Então, eu só vou fazendo aquilo que esse espírito me pede, é, que é mentir, é enganar, é defraudar, é adulterar, é roubar, é... E tá tudo certo. Parece que, né, aí o inferno ele engana, ele é mestre, né? Não, tá tranquilo, cara, vai para a igreja, tá tudo certo. Ó, zerou, pá. Amanhã você começar tudo de novo. A viver esse espírito mundano todo de novo. Presta atenção, hein, cabra? Ó, verso 16. Porque o mundo... Ah, olha aí o que, que o espírito desse mundo oferece. Ele oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo que vemos, ó, e o orgulho de nossas realizações e bens. Tudo isso está falando de orgulho, vaidade, soberba. É onde o inferno abraça isso. Foi o que derrubou ele de estar lá em cima com Deus. Orgulho, vaidade, soberba. E é isso que ele traz para a vida do homem. Ó, isso não provém do Pai, mas do mundo. Verso 17. Aleluia. Não temos amém, mas vamos seguir adiante. Aleluia. 1 João 2, 17 diz, ó, em este mundo ele passa. Não é isso? Já cantava ela. E tudo passa. Não. Não cantava, glória a Deus, ainda bem que ela não cantava. Graças a Deus, aleluia. É? Mas tudo nesse mundo passa. E com ele o quê? Tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, esse vive para sempre. Aleluia. Aí sim, vai, vamos lá, dá um glória a Deus, vem, vai. Ei, glória a Deus. Ei, aquele que faz, ó, o que agrada a Deus, esse vive, esse permanece para sempre. Está falando de eternidade, está falando de fim dos tempos. Aleluia. Então, queridos, a gente já viu aqui, nós já comentamos, tudo que o espírito do mundo promove está voltado para a atração da carne. E a satisfação que o mundo promove, ela sempre será carnal. Sempre será para satisfazer as concupiscências da carne, os desejos da carne, que nós vimos lá no verso 16. Olha lá, verso 16, ó, ó. Desejo intenso por prazer físico, imoralidade, desejo intenso por tudo que se vê, orgulho nas realizações, nos bens. Isso agrada o quê? A carne. Atrai quem? A carne. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Queira ser visto, queira ser elogiado, queira ser grandão, queira crescer diante do Pai. Aleluia. Sai dessa plataforma de querer reconhecimento das pessoas, de querer reconhecimento dos homens. Ah, porque é maravilhoso. Ah, porque você faz. Ah, porque você é isso. Sai dessa plataforma. Essa plataforma é perigosa. Isso vale para dentro da igreja. Isso vale para o teu local de trabalho. Aonde você estiver. Não deixe. Ó, por isso, de novo, ó, Billy Graham. Ó, ó. De novo. Fuja do pecado. Lembra de José? Estava lá, a esposa de Potifar, nua em pelo. Doida para agarrar o cabra. O que, que ele fez? Não, calma aí. Veja bem. Tem alguém aí na casa? Não, como é que é? Não, não tem, né? É, mas... Não. Ó, pulou fora. Fuja do pecado. E aí Billy Graham fala, ó, se alguém te disser que a vida é curta e ela tem que ser vivida, porque essa é a grande mentira do inferno nos tempos de hoje. Você sabia disso, do fim dos tempos? É o tal do pastor que tem que ser feliz agora. O negócio é ser feliz agora. E é o que o diabo está fazendo. Opa, encontrei um bobão, um manezão. Ah, quer ser feliz agora, meu querido? É pra já. Toma, grana, mulher. Igual o desenho do pica-pau. Mulher, iates, mansões, dinheiro. É, tá querendo encontrar um bobão. E encontra. Cheio de bobão dentro da igreja. Porque acha que esse mundo é isso, é grana, é dinheiro, é não sei o quê. Isso faz parte, mas não é a nossa vida. Nossa vida é Jesus, o Rei da Glória. Então, para desse negócio, não, pastor, eu preciso viver minha vida, preciso aproveitar esse negócio de igreja, vou ficar fanático, vou ficar maluco. Não, tem que viver a vida, viver a vida. É, só lembra o seguinte, né? Que o fogo do inferno ele é eterno e ele precisa ser evitado. E sou eu que evito. Ninguém vai fazer isso por mim. Poxa, queria tanto fazer isso por você. Queria tanto te botar aqui, né? Eu não posso fazer. Cada um vai responder pelo seu CPF. Diante de Deus. Deus é bom. Maravilha. Porque a minha responsabilidade é estar aqui nessa noite trazendo essa mensagem para o teu coração. Essa é a minha responsabilidade. Porque, como eu falei, todo mundo vai estar lá diante do grande trono branco. E aí... Não, mas é meu lugar aqui. Não, que história é essa? Leia o livro. Cadê Cátia Angélica, a dona dos livros? É? Divina Revelação do Inferno. Pode anotar aí. Vai ler esse livro. Todo mundo que está lá fala o seguinte. Oh, mas eu não era para estar aqui, não. Era um cara gente boa. Cara bacana, cara legal. Frequentava lá a Academia da Fé. Oh! Chaparia do pastor Leandro. Carne e unha, alma gêmea. Galera que está lá embaixo, todo mundo falando isso. Não, mas não, eu não era para estar aqui, não. Não. Aí Jesus ele vai se só tratando. Poxa, mas lembra? Aquele dia, você me negou? Você preferiu não sei o quê? E Jesus não fala, queridos, como acusador. Ele fala como o justo juiz. Porque ele é o Deus da justiça. Nosso Deus é justo, aleluia. E aí, queridos, a gente terminou e a gente vai terminar por aqui. Semana que vem eu vou falar o que eu programei para falar hoje, aleluia. Ah, que a gente precisa, cada um de nós, tá? Isso vale para todos nós, ninguém está fora. Tudo que eu falo aqui para você, querido, eu estou dentro, junto com vocês, nesse mesmo saco. A gente precisa valorizar menos as coisas desse mundo. Não é que você não tenha que vibrar com a tua vitória, né? Com aquilo que acontece na sua vida, com os milagres que Deus promove, sejam eles de ordem espiritual, sejam eles de ordem material. Não, celebra a tua vitória, é isso aí. Mas não coloca o teu coração nela. Aí está o problema. Aí está o problema. As coisas como a gente cantou aqui, os reinos, né, vêm e vão, as coisas vêm e vão. Aquele sofazão lá, que está já todo babado, daqui a pouco vai embora. Todo manchado, vai embora. Televisão, carro, prédio, isso vai embora. Nessa reta final, olha aí, o que a gente de fato precisa valorizar cada vez mais é, número um, Deus e a sua palavra. Deus e a sua palavra. Em segundo lugar, querido, as pessoas. A gente precisa valorizar a nossa casa, né? Você precisa valorizar o seu marido, Poucos améns. Aleluia. Aleluia. Você precisa valorizar a sua esposa.
Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Isso aí, rapaziada. Tamo junto. É isso? Valorizar os seus filhos. Né? Valorizar essa gente aí bonita que está aí junto com você, do teu lado, atrás de você. São seus irmãos. Valorizar os seus amigos. Né? E eu coloquei aí, pastor, você realmente está louco. Né? Que negócio é esse de valorizar também os inimigos? Ué, é só você vai lá na palavra. A palavra diz que eu tenho que orar por eles. A palavra diz que eu tenho que perdoá-los. A palavra diz que eu tenho que andar a próxima milha. A palavra diz que eu tenho que até entregar a capa, entrega tudo, dá tudo, leva tudo, meu querido. É contigo mesmo, vamos embora. Já viu The Chosen? The Chosen? Cadê The Chosen? Olha aí. Tá lembrando a cena? Né? Todo mundo lá. Pessoal humilhando lá, Jesus, os discípulos, botando capacete, não sei o quê, escarnecendo deles e tal. Opa, parou aqui, tudo certo. Já cumpriram aqui a milha, né? 1,5 km. E aí Jesus vira para... Não, não. A gente fez isso aqui na obrigação, porque o soldado romano tinha direito. Fizemos na obrigação, agora nós vamos fazer para eles de coração. Aí eu não sei se você viu a cena, mas os soldados romanos, eles começam a chorar. Porque o amor de Deus constrange. Então, até aquele que te persegue, até aquele que te humilha, até aquele... se você estiver cumprindo o que a palavra de Deus ela nos pede, você vai constrangê-lo. Você vai estar ganhando uma pessoa. E diz a palavra que tem uma tal de uma brasa viva. Na minha cabeça. Quando ao invés de eu pegar e dar racumim para o meu inimigo comer, porque fala assim, ó, se o teu inimigo tiver fome, racumim. Racumim não? Não. Se ele tiver sede, soda cáustica. Não. Se ele tiver fome, eu tenho que dar de comer. Se ele tiver sede, eu tenho que dar. Por isso eu preciso valorizar. É o que está na palavra. Pastor, mas neste tempo, não tem neste tempo. Em 1960, quando você nasceu, 1970, quando você nasceu, já era assim. E 80? E em 90? E no ano 2000? Que isso, Iago? Sai daí! Eu me chutar, Iago! Que é isso, hein, Iago? Que é isso? Bom, 2000? Você tá com 24 anos, cara, tu tá de brincadeira. Não. Aí não. Tô aqui falando, cara, não mente. Não. Poxa, vamos viver a palavra. Aí o cara levanta a mão dizendo que nasceu no ano 2000. Aí não dá. Ai, Jesus amado. Meu pai, Jesus. Mas voltando aqui. Todas essas épocas e as épocas que a gente está vivendo hoje não mudou. E 2030, 2040, se por acaso a gente chegar até lá, não vai mudar. A palavra vai continuar sendo essa, queridos. Ok? E aí, para a gente terminar, é só para você voltar, hein? Domingo que vem, aleluia. É o segundo alerta. Olha a caveirinha de novo. Ó. Mas vai ficar para domingo que vem. É só nota, é só para dar aquele gostinho. Ó, cuidado. O primeiro cuidado é com a influência do mundo. Segundo cuidado é na associação com pessoas que influenciam para o mal e nos afastam da verdade. Eu poderia falar assim, Didi. É domingo que vem. Domingo que vem. Nesse mesmo horário, 18h30, você não pode faltar para você saber desse cuidado que eu e você nós precisamos ter com a associação, com pessoas que influenciam a nossa vida para o mal e elas vão nos afastar. Pastor, eu nem percebi. Olha, já estou, né? Já estou até participando. Pastor, o senhor foi do samba? Não, não fui que nem o pastor Rodrigo. Estou na igreja desde os 9 anos. Fica tranquilo, aleluia. Graças a Deus aqui, ó, está aqui minha esposa para confirmar. Não é isso? Mas fui músico. Então tocava todos esses jeitos. Então fica tranquilo. Mas De repente, você está andando com uma pessoa que está te levando para um caminho que não é o caminho de Deus. Mas isso, semana que vem, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé.